defensor público Ricardo Menezes, a atualização deve trazer mais transparência para o consumidor.
E isso pode ter uma relevância fundamental para o consumidor, porque ele pode tomar a sua decisão do aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final do serviço.
Conforme a Defensoria, essa mudança vale para outras plataformas, como, por exemplo, iFood, que, apesar de não fazer corridas, sim, é uma plataforma de delivery e também entregas. E ela também foi notificada para fazer essa atualização de recibos, de entregas, de divulgação de recibos ao consumidor. Atualmente, a informação subtotal usada pelo iFood não especifica o valor repassado após descontos pela própria plataforma. Além do fato do termo, né, do campo taxa de entrega, não corresponder necessariamente ao valor integral destinado ao entregador, ao parceiro da plataforma, segundo a Defensoria Pública do Paraná. Nós procuramos a Uber e o iFood, que até o momento não retornaram às nossas tentativas de contato.
Daqui a pouco a gente vai falar do musical da Tina Turner. Agora são 11 horas mais 41 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 2 horas da tarde. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Agora 11 horas mais 44 minutos e a gente volta aqui com o nosso quadro Todo Mundo Comenta. E eu perguntei para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, você é do time creme de avelã ou do time doce de leite? E tem mensagem chegando aqui dos nossos ouvintes, inclusive olha aqui, ó, já vai anotando o número do WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. E olha só, Ana Paula da Moca de São Paulo. Boa noite, Alexia, Marília e equipe da TMC. Sou totalmente time doce de leite. Aqui em casa acaba mais rápido que qualquer outro doce. Um beijo para vocês. Olha, então ela, formiguinha, Ana Paula aí da Moca, né? Tem mensagem aqui também chegando do Felipe Souza de Pinheiros, em São Paulo, falando assim: boa noite, equipe TMC. Creme de avelã é meu vício desde criança e não consigo trocar por nada. Olha, então ele é time Grêmio de Avelã. Tem aqui também mensagem, deixa eu ver aqui. Olha só, da nossa querida Márcia Renato Canto. E aí, como você está, minha querida Alexia? Tô aqui na minha poltrona, observando e me mantendo informada através do Resumo TMC. Adorando. Abraços da amiga Márcia Renata. Um beijo pra Márcia, que sempre acompanha a nossa programação da TMC. Uma fofinha. É muito fofa mesmo, viu? Tem outras mensagens aqui, deixa eu ver, do Leandro de Lago Azul, Brasília. Doce de leite, quanto mais artesanal, melhor. Tem muito mais personalidade do que esses de mercado. Olha, ele, o gosto refinado aí. Então, do Leandro, tem mais uma mensagem, deixa eu pegar aqui. Olha só, do... Peraí. Doce de leite, aqui, André da Casa Amarela, Recife. Boa noite, Alexia, equipe TMC, um beijo para todo mundo, parabéns pelo trabalho. Estou acompanhando aqui desde o Expresso TMC, que bacana. Ele falando aqui que doce de leite ganha, que é mais versátil. Ó, eu gosto de comer doce de leite com bolo, biscoito e até ele sozinho mesmo, no próprio pote. É, essa briga aí, hein? Realmente, eu vou falar aqui para vocês, vamos concordar? Juntar o doce de leite com o creme de avelã e fica tudo certo, fica tudo resolvido, né? Já aí a glicose, ó, também lá em cima, mas também uma sobremesa para adoçar a vida, né? A vida que muitas vezes é amarga, só um docinho mesmo para desestressar. E você também prefere doce de leite, creme de avelã ou até os dois? Manda pra gente no WhatsApp, DDD 11 97221 1001.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 11 horas mais 47 minutos. E olha só, o musical Tina traz um elenco que atua, canta, dança e tem uma orquestra que não está escondida no fosso. Os músicos estão no palco, estrelam um verdadeiro show de rock and roll e ainda tem participação no elenco. A nossa apresentadora, Estela Ribeiro, conversou com eles sobre essa experiência na terceira parte das reportagens sobre essa montagem. Vamos ouvir.
Jorge Godoy, maestro, regente. Diferente de muitos musicais que a gente vê por aí, a orquestra está no palco. Isso é um desafio, tanto para você quanto para os músicos? O que muda?
Eu acho que muda muito. É um show à parte. É o grande show da Tina representado no palco. E os músicos, eles gostam muito disso. Então, é uma coisa que é muito, muito satisfatória para todo mundo. Acho que, para mim, é mais difícil porque eu não venho junto com a banda. Eu tenho uma visão que ninguém tem. Tipo, quando a banda, eu vejo a banda indo e eu ficando, assim, dando tchau para eles. Mas eles se realizam muito, porque é muito um show de rock mesmo. É a Tina, é a força da Tina. E quando levanta a cortina e o som, você se sente num estádio mesmo, assim. Então, eu acho que todos os músicos se realizam muito. Vale a pena ficar lá escondidinho durante o espetáculo todo até chegar esse momento final. É muito gostoso.
Ô Jorge, a gente sabe que, assim como o elenco, os músicos também têm os seus subs, né? Ou seja, se acontece alguma coisa, se ele se machuca, enfim, tem alguém que vem. Nesse caso, que a pessoa precisa estar em cena, tem um ensaio extra, dá pra ter subs assim facilmente, não?
Dá pra ter, não tão facilmente quanto a rotina normal, mas além disso, tem dois músicos nossos que eles fazem muito mais cena do que isso no final. O baterista e o baixista, eles participam de várias cenas, eles entram com o elenco tocam ao vivo de cena, e cada um deles tem um sub que já está com a gente desde o começo do processo. Então eles participaram de vários ensaios, e assim, a primeira vez que eles vieram, a gente fez um ensaio coreográfico, porque eles têm coreografia também, o baixista. Os outros músicos a gente consegue adaptar melhor, mas esse caso foi bem específico, assim. Então, assim, além disso, tem essa participação bem elenco dos músicos.
Eu vou tentar achar o baixista aqui depois para falar com ele, para ver como é que ele se sente.
Posso, com certeza, né? Com certeza. Gibson vai adorar.
Ah, foi meio assustador no começo, quando disseram que a gente tinha, eu e o Nelton, né, que é o baterista, temos algumas interações no palco, acho que temos 5 cenas. E aí foi um pouco preocupante, porque eu tinha que fazer uns passinhos, sair da minha zona de conforto. Eu dei um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus minha mulher é bailarina, me ensinou a fazer os passinhos. A troca de roupa, graças a Deus também aprendi, que as camareiras não dão um reforço ali, uma ajuda também.
Eu sou a Joyce Peixoto e eu sou trombonista, tenor e baixo.
Eu sou a Rosinha, Rosa Rafa, e sou percussionista.
É incrível. A gente tem a oportunidade de estar num musical espetacular, tocando coisas super gostosas e com músicos incríveis. É muito bom mesmo.
Ah, pra mim é muito legal ter o privilégio de experimentar uma história que me atravessa em vários pontos, me fortalecendo, né, em coisas, fraquezas, em questões que são questões para mim na vida real e que me ajuda, né, com a história dela, mas também que me ajuda a me posicionar no mercado de uma maneira positiva. Então acho que tem esses dois lados.
É muito legal trazer então para o teatro essa mega produção aí, que movimenta, inclusive, lembrando, né, que a arte, a cultura, ela movimenta a nossa economia brasileira, porque contrata, e com isso a gente consegue, né, trazer então histórias como a da Tina Turner, né, nossa rainha do rock and roll. E falando em Tina Turner, vamos falar de música? Vamos para o nosso quadro, tem música chegando, e olha só, vamos falar do Halloween da Pabllo Vittar, né, porque o Halloween da Pabllo virou turnê. E agora foram divulgadas datas, locais e vendas de ingressos. Então, para você que é fã de Pabllo Vittar, né? Anunciou a nova edição do já tradicional Halloween da Pabllo, agora transformado em uma verdadeira turnê. Além de comemorar o Halloween, a drag queen usa o formato de show para celebrar seu aniversário, que é no dia 1 de novembro. Ela vai virar a data em Belo Horizonte, onde encerrará esta turnê. O show especial passará também por São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Recife e Natal, após a turnê internacional da artista. Então ela diz, né, Pabllo Vittar, foi incrível transformar um evento em uma turnê e agora estou comemorando 10 anos de carreira. Ele ainda será maior. Vamos levar a festa para 4 novas cidades e tenho certeza que será muito especial. Os meus fãs já podem pensar em um look incrível para o meu Halloween para arrasar na festa. Né, este show aí da Pabllo Vittar, que realmente ficou muito conhecido ali porque é de Halloween, então consequentemente os fãs acabam indo ali caracterizados, né? E os fãs arrasam, né? Colocam ali adereços, maquiagens, né? Fazem ali versões de Halloween das drag queens. E para você que se interessou, olha só, para as nossas praças TMC, para você que sintoniza no 100.1 em São Paulo, o dia é o dia 3 de outubro, né, no Vibra São Paulo. Para você que é de Recife e sintoniza com a gente no 92.7, é o dia 23 de outubro no Classic Hall. E para você que é de Belo Horizonte, já anota aí, para você que sintoniza no 88.7, dia 31 de outubro, ali na Serraria Souza Pinto. Fica então a recomendação, ingressos serão colocados à venda no dia 2 de junho pelo site oficial da festa, que é halloweendapablo.com.br, né? Na véspera haverá uma pré-venda exclusiva para o fã clube da artista, né? Via Central da Pabllo e para associados do clube Opus. E falando de Pabllo Vittar, vamos falar agora de thrash metal. É isso mesmo, porque o Slayer faz um show único em dezembro em São Paulo. Olha só, a banda de thrash metal Slayer fará esse show no Brasil, né? O único no Brasil. A apresentação vai acontecer no Nubank Park, antigo Allianz, no dia 17 de dezembro. Os ingressos serão disponibilizados na próxima semana, então ali no Live Pass, né? Então teremos a banda aí, né, que fica com seu show aí, seu único show no Brasil. Então, para você que se interessou, deixa eu só pegar aqui. Olha, há duas pré-vendas para portadores, então, de cartões do Banco Itaú, né, que podem comprar bilhetes com desconto, né? Tem ali uma, inclusive, exclusiva que começa na segunda-feira, dia 1º, às 11 horas da manhã. Então, a segunda compra aí voltada para demais clientes começa na terça-feira, dia 2, no mesmo horário, né? A venda geral, para você que não tem, então, cartões aí do Banco Itaú, será na próxima quarta-feira, dia 3, às 11 horas da manhã. Então, para você que quer aí acompanhar o trabalho do grupo, né? Dessa vez ao vivo, né? O trabalho ali, né, que será celebrado pelo quarteto, que celebra inclusive 4 décadas do lançamento do Rain in Blood, né, de 1987. O trabalho, né, terceiro álbum de estúdio do grupo, é composto por 12 faixas, né, incluindo Rain in Blood e Angel of Death. Então, para você que é fã de rock and roll, fica a recomendação em São Paulo. E a gente segue falando de música aqui no Resumo TMC, porque ele, Paul McCartney, lançou o álbum, né, muito aguardado aí, o The Boys of Dungeon Lane, né, foi divulgado então este álbum de Paul McCartney nesta sexta-feira, dia 29, então seu 20º disco de estúdio em carreira solo, inclusive, né, o trabalho marca o retorno do músico britânico aos lançamentos de inéditas desde McCartney 3, né, de 2020. O novo projeto foi produzido por Andrew Watt, conhecido por trabalhos com artistas como Rolling Stones, Ozzy Osbourne e Elton John, só nome básico, né? Então, segundo o material de divulgação, o álbum foi inspirado em memórias da infância de McCartney. O título faz referência a Dungeon Lane, uma via da região de Speke em Liverpool, próxima ao local onde o artista cresceu, né? Antes do lançamento completo, duas músicas já haviam sido divulgadas como singles, né? Que a gente já teve acesso, que é o Days We Left Behind e Home to Us, né? Home to Us. Esta última traz a participação de Ringo Starr, que é ex-companheiro de McCartney nos Beatles. Então, aos 83 anos, né, McCartney segue como um dos músicos mais influentes da história da música popular, né? O artista ganhou ali projeção mundial como baixista, vocalista e compositor, obviamente, do Beatles, né? Grupo que se tornou uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos, né? Mas depois do fim dos Beatles, o músico seguiu carreira solo, né? E também integrou a banda Wings. Ao longo das décadas, acumulou sucessos como Yesterday, Hey Jude, Band on the Run, Live and Let Die, Say 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 e Ebony and Ivory, né? A trajetória, então, de McCartney também é marcada por diversos prêmios, entre eles estão inclusive um Oscar, viu, conquistado pelo filme Let It Be dos Beatles, um Emmy também pelo documentário The Beatles Get Back e 19 troféus do Grammy. Então, olha só esses títulos aí, né, que ele já conquistou, além de ser, obviamente, né, um ex-Beatle e fazendo muito sucesso aí com a sua carreira solo. Inclusive, já vou aqui baixar este álbum, que eu estou curiosíssima para ouvir, então, este 20º disco de estúdio do Paul McCartney. Fica a recomendação musical para você que está voltando para casa, né? Ou para você que está indo trabalhar agora, você que é motorista de aplicativo e acompanha a nossa programação aqui da TMC. E a gente vai já encerrando aqui o nosso Resumo TMC. Você ficou com um compilado aí completo do que mais importa para você nesta sexta-feira, né? Com os detalhes aí do mundo da política. A gente falou bastante sobre a questão envolvendo o Comando Vermelho, o PCC aí sendo classificados pelos Estados Unidos como organização aí, como organização terrorista, né? Falamos um pouquinho de música, né? De escala 6x1, de Paul McCartney, de Halloween da Pabllo Vittar. Enfim, o Resumo TMC é isso, né? Esse compilado aí um pouco mais divertido das notícias do dia, com aquele tempero aqui que só a TMC proporciona para você. Informação que você precisa ouvir, saber, entender e compartilhar. Agora 11 horas mais 59 minutos. Eu vou me despedindo de vocês. A gente se vê por aí e fique agora com a programação da TMC. Tchau, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Já está no ar o Sobremesa. E o entrevistado de hoje é um dos maiores imitadores da atualidade, o humorista Gabriel Fanarte. Ele faz mais de 120 vozes. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e Mini Ruth. Fica agora com o Sobremesa.
Para comer, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre
sobre.
Quem escuta, sabe.
Pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC, sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. É o nosso programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente!
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus. Ó, estão neste programa que o seu terapeuta já... nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
E, inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado e informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais. Em todas elas. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @ TMC News BR. E também siga a TMC Esporte, @ TMC Esporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus? Não é não, Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11 97221 1001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem fale, hein? Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado. Você tá
lesionado.
Ele não, se machucou. Podia ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre o risco de não ser convocado.
Mas ele que ficasse na casa dele,
claro,
então.
Que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar não depois
sabemos,
dessa lesão.
Não sabemos, vai. Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo. Vai. Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ô Neymarzinho, pegando a JBL Boombox dele na filhinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho. Ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso.
Se você tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, manda pra gente no 011 97221 1001. Olha, uma vez que quase passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa pediu assim, qual é o seu telefone? Eu falei, 97221 1001. Não, peraí, né? Esse não pode. O telefone da rádio outro dia. Bom, amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes.
eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. É. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários, dentre o Nhonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanatti!
Vocês,
olha, já chegou, né? O Igor Guimarães, coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina da careca. Passava no Rá-Tim-Bum. Você lembra?
Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença. Cara. E a nossa primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista.
É o primeiro convidado que vem ao programa com diarreia.
genial.
É o primeiro convidado com diarreia.
Uma mentira, o cara é puta mentiroso.
Mas ó, pra imitação ficar melhor, o Bola chama o Batista de cabeça. Cabeça.
Ah, o cabeça, velho. É. Putz. Maravilhoso ele. Saudade de ser Batista.
Ô, Gabriel, que esse nome, antes da sobremesa, esse nome Fanart é seu mesmo? Esse nome escroto?
Não, é Batista.
Que isso, Batista?
Não, eu concordo com o Batista. É bem escroto mesmo.
É bonito, cara. Vamos mudar. Vou
parece o nome de RG. Edição de público geek, sabe? É. CCXP e tal, parece.
Pois é, venha pra Fanart. Né? É. Não, na verdade, antes de começar a fazer essas dublagens, as imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã. Eu fazia caricaturas de Rick and Morty, Simpson, inclusive vendia essas coisas pra tentar ganhar dinheiro. Não dava muito certo, mas eu gostava de fazer.
E aí
era Gabriel Fanart a página. E aí começou a viralizar essas imitações. Eu tive a brilhante ideia de mostrar o meu talento na internet, sem pretensão alguma, eu só gostava de fazer essas coisas.
Entendi.
E aí virou, né?
E qual a sua sobremesa, então, a sua sobremesa predileta?
Ah, minha sobremesa favorita, hein? É tão gostoso que até ficou água na boca. É o Petit Gâteau, não é mesmo?
Ô, Petit Gâteau, mais um ponto para o Petit Gâteau no nosso ranking das sobremesas. Obrigado por comparecer em Nhonho. Falar com o Gabriel Fanar, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo ou com esquizofrênico, porque do nada a voz
fragmentado,
muda. Fragmentado, né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo ou é fragmentado. É uma pessoa esquizofrênica. Vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você muda a voz? Quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa?
Eu finge que eu sou o Manuel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meu pai, né? Tô sabendo não. Diabo é isso, meu amigo. Tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Não, eu sou mais na minha, né?
Filha da mãe. É maravilhoso, cara. Nossa, mãe do céu.
Manuel Gomes me quebra.
Hoje o Batista vai sair chorando.
Ô, Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né?
Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não conseguiu fazer mais
pergunta.
Ô, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que tá se candidatando a deputado aí, vai.
Não, eu vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe.
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanatti, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manuel Gomes respondendo. Eu vou fazer o que é possível, né?
Eu vou fazer o que é possível, né? Que tem investir na segurança, né? No mérito também, né? Tem que fazer, investir muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manuel Gomes, o que que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É bom. É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mary Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mary Ruth?
Minha primeira imitação foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele
seu
se foi.
Seu finado avô, meus pedaços.
E...
Que bosta, hein, de clima.
Ah, puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí, Mini Ruth.
Vamos
terminar. Olha o que você fez, Mini Ruth.
Vamos terminar.
Volta o Manuel Gomes, por favor, vai.
Papai, para. Comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko, já na quinta série. O meu apelido era Kiko. Mas o que me despertou mesmo esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive, estava com eles ontem, e atualmente faço dublagens para eles. E é uma satisfação enorme, porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né? De anime, que eles sempre estavam. Havaína de Pau, você conhece?
Nunca ouviu falar. Ai, eu conheço, era bom demais,
os
cara.
Os caras estão dormindo, né?
Havaína de Pau.
Havaína de Pau!
Caraca, isso foi, isso viralizou na época, a gente recebia uma corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Sim. Opa, maravilhoso.
Cara, por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda.
Puxa,
como você falou do Kiko aí...
Não, virei simples já.
É, como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população para entregar o IR para não cair na malha fina?
Espera só um minutinho.
Boa, Cuca.
Ei, pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não, é declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de imposto de renda. O que o Kiko faria agora, no dia 29? Ele entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanart, senhoras e senhores, o homem, eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, Caio, não esquece disso.
E agora é a voz do vovô?
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem
mas
clássico não, na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do vovô Anésio ser bem, bem saidinho, safadinho também?
Caramba, nunca imaginei isso, cara.
É, meu.
Oi, quando a Erza foi dormir... Eu vi a carcinha de renda dela esperar o cair embora pra botar na chapa.
Que isso? Meu Deus. Ai, que susto.
Calma. Eu estou podado hoje.
Batista.
Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, Fedilho? Fala, Fedilho.
É? Mentira.
É, tá ruim. É, essa.
Caraca, você não consegue imitar xaropinho?
Rapaz, o ratinho é barrigudo. Ele não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Você consegue imitar o xaropinho, menino?
Rapaz.
Olha aí, ó.
Igual. Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. Eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar, assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual.
E o Bola super atenção.
Você está igual, irmão. Esse é bom. Billy Mandy, igual. Ele assim, ó. Gabriel Fanart,
que está aqui entre nós.
Um abraço,
humorista.
Um abraço.
Um sucesso no TikTok, no Reels, no Instagram.
Queria dizer também... que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa perguntar por quê.
Ah, deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer também que a TMC tá em festa, que é aniversário do Vampeta hoje.
Gente, é a primeira vez que eu converso com um esquizofrênico. Chego a essa conclusão.
Completamente, que nem diz o Bola. Completamente, que nem diz.
Completamente lelé, irmão.
Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Aquela hora ali a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa.
Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca.
Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? É interessante, né?
Pô, quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vou dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Essa mina de tromba não é...
O cara não...
Pode ser também, né? Eu gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. É maiuquinho. Cadê o Vanart aqui?
Eu adoro,
cara, a gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas redes sociais, no @TMCNBR, a gente recebe várias mensagens. E quando colocamos que Gabriel Vanart, humorista, imitador, estaria entre nós... não foi diferente, né, Batista?
Será? Exatamente, exatamente. A gente queria, a gente tem um desafio aqui pra você. É tipo, imitar o nosso presidente Lula dizendo algo que o Bolsonaro diria e o que o Bolsonaro poderia dizer, né? Algo que o Lula também
para fazer o contrário.
Falaria. É fazer o contrário.
Fazer o contrário. Lula falando uma frase do Bolsonaro e o Bolsonaro falando uma frase do Lula. Consegue só fazer?
Olha só, o Lula, não vou nem tocar no assunto aqui, tá ok?
Cara, igualzinho.
Olha só, não quero misturar aqui com a gentalha aí, tá ok? Igualzinho. Olha só, tô quietinho aqui, tá ok? Não entro mais na mídia. Tô proibido de fazer qualquer outra coisa. Pra falar de Lula aqui. Você, por favor, tá ok?
Mas uma frase.
Cala a boca aí, pô.
Eu sou jornalista!
Ah, você é o Batista!
Inclusive, a moça ali é muito bonita. Se eu fosse cadê as Forças Armadas, eu te assoviava pra você aí, ok? É
muito bonito. Ô, Mini Ruth, vai, agora é sua vez. Dá o truco. Imita o Bolsonaro,
pô. Vai lá em cima, não, pô! Vagabundo!
Igual. Fanart, eu peço desculpas, mas eu prefiro mil vezes a imitação da Mini Ruth.
Olha só, agora eu acho que tem mais corpo. Eu quero ver você dizer aí que o brasileiro vai voltar a comer picanhazinha passando na farinha aí, ok?
Fala aí, Bolsonaro, por favor.
Brasileiro não come picanha, brasileiro não come nada aqui no Brasil. Esse país tá complicado demais, né, Bolsonaro?
Igual. E o Lula dizendo alguma coisa aqui, ó.
Cara,
que o Bolsonaro.
Lula é meu defeito.
É mesmo? Fazer. Vou tentar então te ajudar.
Eu não
nessa.
Faço comunista, não.
Saiu bem.
Não faço comunista, não.
Quando olha, isso é muito bom. Quando a pessoa não sabe imitar, fica uma situação constrangedora. Mas o Fanart mandou bem. Falou: ó, não imita um comunista, coitado. Tá certo.
Tá ok.
Tem mais pedido aí? Tem mais pedido aí, Batista?
Tem, claro. Mas eu queria que você fizesse o nhonho chamando a galera pra cestar.
Olha, amanhã cestou, hein? Meu papai comprou 10 uísques, aqueles do bolo, hein? Porque meu papai tem dinheiro, né? Sim. Compra aquele gelo de coco e vamos cestar, hein? Com muitos copões. Esse não pode, hein? Se meu papai ficar sabendo, ele me mata.
Não pode, você não pode fumar, hein,
meu estômago. Não posso fumar porque eu tenho rinite, hein? Também tenho amidalite e tudo com ele. Eu nasci prematuro, sabe?
Não sabia, não? Nasceu? Por que, Nhonho?
Ah, meu estômago. Porque eu tinha tanta fome que eu estava na barriga da minha mãe. Eu dei problema, viu?
Gabriel Fanart, senhoras e senhores, um verdadeiro maluco das imitações.
Tá bom.
E é realmente uma pessoa muito talentosa. É impressionante, consegue fazer todas as vozes.
Que isso.
E
que
ainda
isso.
Consegue improvisar, que é muito difícil, hein?
É difícil improvisar, né, cara?
Já te colocaram numa situação de risco dessa, de evento, em reuniões, em entrevistas?
Tipo agora, gente. Cara, é assim, o stand-up é uma coisa difícil, coisa que eu estou fazendo recentemente. Já fiz uns 3-4 shows ali, abri pro Diguinho Coruja, lá ele. Pro Cáceres também, Rodrigo Cáceres, grande amigo, um abraço pra vocês. E um abraço pro Giovanni Daniotti, que é meu assessor, está chegando aqui. Sempre está atrasado nos lugares, mas continuo perdoando. A questão do improviso é complicado, porque tem dias que você não está legal.
É verdade.
Pra improvisar. Tem dia que você não tá com a voz legal. Então acontece muito. Mas assim, que eu tive um improviso que não rolou. Todas as vezes, assim, eu sempre acho que tá porcaria. Depois eu vou assistir, tá bom. Mas sempre acontece.
E o
acho que
Bola,
a gente é ser humano e erra mesmo.
E o Bola mandando um recadinho de amor, assim, pro seu grande companheiro Eduardo Sterblitz.
Boa, assim.
Vai ter que ser irônico.
Não, pode ter mandado um recado meu. Ó. O Eduardo estreou a nova série dele, o ET, com a Tata Werneck. Fala, manda o Bola aí. Nossa, a gente manda um áudio pra ele.
Também, hein?
Você achou chato?
Eu acho chato. Pô,
achei bom, achei
chato,
bom.
Chato, chuchu. Muito bem, japonesa.
Oi, Emílio.
O Bola mandou um recadinho chato. Pro Sterblitz.
Fala, Edu, você tá bom? Ó, vamos perdoar aquelas tretas de antigamente. Quero assistir o seu programa, irmão. Vamos tomar aquela breja. E tá perdoado.
Tamo junto, velho. Vocês vão junto no passeio?
Puta mentira. O passeio não cai mais nessa.
Não caio
demais, velho.
Cara, a risada é
tudo mentira o que eu falei agora. Eu não gosto do Estevam, não gosto dele.
A risada é idêntica.
Cara é chato.
Gente, eu tô me sentindo no Caps, tô adorando. É.
O cara não faz nada. Também tô me sentindo nisso. Ô, menino, você gosta do Crack Neto?
O Neto, eu adoro o Neto.
Você consegue imitar o Crack Neto?
Não sei, não
quero
sei.
Fazer.
O Gabriel Fanati, consegue, ainda consegue te ensinar a imitar o Crack Neto.
Ah, inclusive, não, quero saber.
Inclusive, uma curiosidade tutorial. Legal é que quando a gente conhece aquele cara que a gente imita, a imitação fica muito melhor. Lanço pros imitadores aí pra eles concordarem. Verdade ou não é? Por quê? Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente ela respirando, o jeito que ela fala normalmente. Não é aquele Faustão, aí galera, eu não sei fazer Faustão, sim. Tá? Não, tem o Faustão Calmo, né? Que o Gui Santana faz. Enfim, tem várias vertentes da pessoa, daquela persona, que você acaba aprendendo quando está convivendo com ela. E o Neto é uma delas, porque eu trabalhei na Band.
Que irado.
E a gente conviveu ali nos corredores e tal. E engraçado também, eu já vou fazer o Neto, mas o filho da Atena, o Joel, eu sei imitar ele. Olha só.
Mentira!
Olha, você que tá aqui, adorei conhecer você, Fadarte. É o mesmo coisa que o da Atena. Igual. E o Neto é assim, ó. Ô, você tem que ter energia, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queria agradecer. Ô, você tem pão da Seven Boys. Queria agradecer ao TMC, meu irmão, por ter me tratado muito bem, ter me dado água, porque hoje em dia não tá dando nem água pra nós, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, Neymar, vamos jogar bem, meu irmão! Eu não jogo mais! Você é craque! Você não é, meu irmão!
Gabriel Fanati, senhoras e senhores! Acabou muito de imitar Craque Neto! Ele imita todo mundo!
Você não é craque, meu irmão! Você é Corinthians!
Eu sou.
Se não for Corinthians, pode ir embora, meu irmão!
Pé de rato!
Seus pés de rato oriundos! Zé Ruela!
Cara, eu amo! Um abraço pro Neto!
Maravilhoso!
Zé Américo, um abraço!
Parabéns, Zé! Vai ser pai de novo!
Meu, esse cara é um completamente.
Eu tô ficando com medo.
Ele é chato.
Gabriel Fanati.
Ele é um esquizofrênico do mundo. É.
Sabe aquele cara do Corrida Maluca? Ele faz.
Sei o personagem, sei.
A minha cabeça fica assim.
Cara, a gente pode já achamos um subtítulo pra você: Gabriel Fanati, o esquizofrênico do mundo. Já é o nome do seu show, cara.
Maravilhoso, velho.
Adorei.
Gritando bola, muito bom.
Muito bom.
Vem cá. Eu adorei a imitação do Crack Neto e o pessoal aqui no YouTube também amou. Você conseguiria dar um recadinho pra o Neymar? Ou pode ser elogiando o Neymar e a Virgínia? O Crack Neto elogiando, fazendo o contrário.
Ô, eu gostei de correr o cara do Neymar, meu irmão. Ele vai jogar muito bem. Ô, ele que é um cara de dignidade, meu irmão. Coisa boa. Vai ganhar a Copa por nós, meu irmão. Ô, esquece o Corinthians, agora é Brasil! E você, Virgínia, volta com o Vini Júnior, que ele tá triste! Ele não vai jogar mais, meu irmão! Volta com ele, meu irmão! Ó, um beijo pra Ana Castela, meu irmão!
Ô Neto, mas você viu que saiu o exame do Neymar que não é nada de edema, hein? Ele tem uma lesão grau 2, é 3 semanas pra se recuperar, é agora.
E deu HPV também, meu irmão. Tá botando as coisas de nudez. Essa que é verdade.
Essa foi gênia. Senhoras e senhores, Gabriel Fanati, amigos. Este foi muito bom e deu HPV também. Sabe o que é o pior? Deve ser verdade. Esse que é o pior. Meu Deus do céu.
Só bobeira, né?
Se você tem algum pedido, manda também pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, tá ouvindo a gente? Quer ver a cara do Gabriel Fanati? Sintonize agora no
arroba. Eu não tô vendo eu.
TMC News.br.
Tô parecendo o Zé Rico.
Tá parecendo mesmo.
Esta longa estrada da vida.
Tá parecendo muito. Você tem que agradecer os vídeos, porque foi através de um único vídeo que deu uma estourada monstruosa lá.
Ele.
Foi
na mesinha, né? Na mesinha lá com
o vídeo amigos. Do copão, né?
O que foi, nhoio?
Ai, eu tomei 5 copões! Ai, minha barriga!
É muito bom, cara. Esse vídeo aí bombou em todo lugar. Tem uma página que postam todo dia em nhoio. Tem todo dia o meu vídeo. Cara, que loucura. O pessoal fala, ô, Kiko do copão, tal. Virou uma marca, virou uma coisa. E uma coisa curiosa que eu nunca fiz publi pra adegas, né? E eu que sou o núcleo dessa coisa de copão, comecei a beber essas coisas aí. Crianças não bebam. No interior, que eu morava no interior quando esse vídeo viralizou. E é muito interessante porque eu estava sem rumo algum na vida.
Ih, mentira. Né? História triste ou história boa?
Tem que estar sem rumo mesmo.
Eu sempre fiz, né? Esse tipo de conteúdo no YouTube e tal. Sabe,
história triste.
Ah, mas olha só, começou a bombar aí. E aí eu vi que tinha potencial mesmo aí. Ok.
pergunta de podcast. Bom, o que você fazia antes de viralizar?
Ah, é verdade. É, antigamente eu tinha uma banda cover do Nirvana. Achei que ia ser a melhor cover do mundo de Nirvana. Ia ganhar milhões. Mas o máximo que a gente ganhava era um lanche e uma cerveja na boate que a gente tocava. Depois da banda eu fazia imitações. Mas aí eu tive que ter uma formação, não é mesmo? Que você precisa estudar. Não precisa fazer bobeira na internet, não sei se vai viralizar ou não. É uma incógnita. Então eu sou formado em marketing, né? Então eu trabalhava design gráfico. Era horrível, odiava fazer as coisas pros outros. Gosto de fazer as coisas pra mim, que eu acho que tá ruim, eu mesmo mudo. Uma pessoa pede pra você fazer um negócio e não gosta, faz a menor coisa do mundo. Assim, nossa, meu, isso aqui tá ruim. Tá, cala a boca, minha desgraçada! E aí fazia freelance, né, também, já. Já entreguei jornal, né?
Mesmo trabalhador, já... é um brasileiro africano médio.
Já fui segurança de leilão, é assim. É normal. Coisa bonita de se ver. E acordar aí? Cedo pra mim é uma coisa triste na vida do brasileiro.
E agora você virou artista, acorda a hora que quer, faz o que quer.
Continua acordando você pra fazer exame. Porque eu tô com 30 anos, tô velho, sou com muitos problemas psicológicos. Né? Você acha que é fácil, imitador e maluco? Não é, não. Tem que fazer muitas coisas.
Falando em imitação, tem algum que você esteja preparando uma imitação nova ou já parou? Com essas vozes já dá pra fazer show, já dá pra fazer bastante propaganda?
Show estamos fazendo. É interessante, a galera quer conhecer a persona Gabriel Fanart, o homem da resenha das mil vozes. É, cara, preparando é sempre interessante porque essa do Vovô Anésio foi um achado. Eu nunca sei, vou imitar tal coisa interessante, BBB saindo aí, brother, pô, mainstream. Não, é simplesmente um conteúdo que eu consumo muito, acaba saindo. Isso foi resultado da risada do Bola, que eu via muito. E aí ficava bêbado, fazia a risada dele, saía. Então são coisas que são sem querer, assim. Eu nunca, eu estou planejando fazer a turma do Ratinho. Não, é uma coisa que eu sempre consumo e uma hora sai. Agora, coisas que eu não sei fazer é o Faustão, o genérico. Pô, o meu Silvio não é muito bom, né?
A gente tem que mostrar a nossa criptonita, né?
Ó, vamos fazer o seguinte.
Silvio.
Imita o Silvio aí pra gente ver. Vai, imita aí, vamos dar uma analisada.
Tá, oi.
Tá quase.
Não, zoeira.
Não, vai, tá, vai lá, imita direito, vai lá.
É, olha só, é a Patrícia, é programa Silvio Santos, é dinheiro, é aqui que é dinheiro, é isso aí.
Tá bom, tá ruim não.
E o meu Faustão, é, sabe o Rick de Rick and Morty, aquele desenho maluco?
Sei.
Eu não sei se fica igual o Faustão, acho que fica mais o Rick, né?
Mostra aí, vamos ver.
Esta fera aí, galera! O Abalaba Dam Dam! Acho que não fica legal.
Ô Zé, posso tentar mostrar pro Gabriel como imita?
Faz aí.
Tentar fazer. Vamos lá.
Eu também quero saber.
Quem me ensinou foi o André Pateta, um comediante. Ó,
maravilhoso.
Todo mundo aqui.
Maravilhoso.
Pode fazer, ó. Faz o... Ó. Ah! Faz o... Ah! Ah!
Sai o iguinho no bar.
Aí você tenta manter esse toque.
Alô, galera!
E o Silvio Santos é sempre falando sorrindo, entendeu?
Achei.
É muito bom. Muito bom. Vai, Gabriel, vai pra lá.
Vem pra cá.
Você vai fazer o Silvio do Carlinhos, do Pânico.
Então faz aí, quero ver.
Vamos agora as gagas de Léo. Você é porca.
Silvio Santos reptiliano.
Muito bom. Batistinha, vai.
E com aquela voz, qual a voz que você faz que mais te desgasta?
Ah, o nhoi, né? Tem hora que eu não consigo fazer, viu? O Rick também pega muito aqui na parte das amígdalas, da garganta. Então, toda vez que eu faço, amanhã eu tô no pronto-socorro.
É? Então, nhoi até o final do programa.
Imagina. A gente tem 2 minutinhos pra entrar num break. Só 2 minutinhos de nhoi, consegue?
Nossa, com certeza.
Então, vamos lá.
Ah, eu comeria salada de frutas, petit gâteau, também como macarrão.
Gosto muito de arroz e feijão. E aquele bife a cavalo que é tão gostoso. Gosto de pizzas também. Ai, não soube falar, já estou com vontade.
Não, quero fazer um pedido.
Muito bom, tem jujubas também. Ah, morangos com leite condensado. Também aquelas lasanhas de micro-ondas também que eu gosto muito.
Gabriel Prates, é seu
amigo. Também da Sadia que eu gosto muito, meu favorito. Ai, meu estômago, minha garganta. Ai, ai.
Olha, eu quero fazer um pedido, hein. Ai. Faça uma série animada do Chaves Adulto. Chame Gabriel pra dublar.
Eu não posso fazer aqui, bom. Mas é legal. Eu faço só nos meus shows, vá nos meus shows.
Bom, senhoras e senhores, infelizmente vamos nos despedindo dele, do esquizofrênico da comédia. Ah, o homem das mil vozes.
Já dá isso.
O homem que consegue imitar com precisão e talento, senhoras e senhores, Gabriel Fanatti!
Caneta azul, azul com letra. Caneta azul, está marcada com a minha letra. É bom demais, meus amigos.
Ah, a cara do Batista é melhor, que o Batista tá com medo dele.
Tô com medo.
Gabriel, olha, obrigado.
Eu queria agradecer ao convite. Eu amo rádio, televisão, tudo que é retrô. Eu gosto de coisa antiga. E eu tô muito feliz de estar aqui, né, no TMC. É uma coisa linda, assim, estar com vocês.
Muito obrigado,
né? E eu gosto muito também.
Muito obrigado. E quem quiser Deus assistir abençoe. Ao seu show, a benção. Quem quiser assistir o seu show, como é que faz?
www.fanart10. Mentira. É, fique atento no meu Instagram.
Vai no Instagram.
Assim não dá.
No Instagram.
Vai pra lá. Meu Instagram é GabrielFanart2. Others, redes sociais, outras redes sociais, Gabriel Fanart. Você fica por dentro dos shows, eventos e conteúdos diariamente. Ok? Bom,
agora, amigos e amigas, vamos dar uma pequena passadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Aquilo que você vai. Eu vou me estressar muito com a Copa. Já tenho certeza. Quem é que respondeu aí, por favor, Marcelo Batista?
Você manda pelo 11 972 21 1001. O Wellington Alves respondeu: a Copa.
Muito bom.
Não deve gostar de futebol.
O Elton Neves, ele mandou: meu chefe não me deu nenhuma folga em nenhum dos jogos do Brasil. Diz que eu não vou jogar, então não tem pra que eu folgar.
A Roberta Alves falou: saber que a Virgínia vai ser repórter. Não dá, viu? Ela vai perguntar qual a maquiagem que o jogador tá usando.
Vai, Mini Ruth.
Camila Barros, ela mandou: o povo no bar que assiste mais o replay do que o jogo, qualquer lance já gritam: olha de novo.
Verdade, isso irrita bastante mesmo. Bom, você pode mandar a sua certeza daquilo que vai te irritar da Copa, vai te estressar bastante. Manda através do WhatsApp 011 972 21 1001. Tudo bem, agora, senhoras e senhores, pra você que usa, gasta tempo e dinheiro com inteligência artificial, eu tenho um aviso bom pra você. Aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria IA, e é de graça, a nossa ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT. Vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença entre as respostas. Chat GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
A melhor escala de trabalho é aquela que te dá tempo para viver, descansar e sorrir de verdade.
Chato GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
1 por 6. É um dia de home office e os outros 6 a gente descansa. É isso que eu queria.
Vamos lá, vou fazer outra pergunta. Chat GPT, como parar de roncar?
Durma de lado, relaxe antes de deitar. Assim o ronco fica mais baixo.
Chato GPT, como parar de roncar?
Morre.
Bom, este foi o Chato GPT, senhoras e senhores.
Nossa. Morre que passa.
Morre que passa, né?
Errado não está. Agora, amigos e amigas, chegou aquele momento, aquela coisa gostosa que só tem aqui no Sobremesa. É hora de trazer informação com diversão. É hora de deixar você bem informado e bem divertido. É hora de rirmos com ele, o quadro favorito de quem nos ouve. É hora do Girinho de Notícias. Vai!
Vem pra cá, porque meu Silvio é muito melhor do que o do Fanart. Vem pra cá,
Patrícia. Girando e rodando. Aliás, você sabe que ontem eu tava ouvindo a TMC de madrugada.
É?
É, de madrugada. Entrou uma chamada bonita.
É?
Falando do jornalismo da TMC.
Olha!
Com os grandes grandes nomes da TMC, o Alvarez falando, sim, a Joana Trepto, porque aqui o jornalismo da TMC, aí o Leno, entrou a Maiara, o Tomás Rafael, e nós não estamos na chamada.
Que absurdo!
Que fazemos o verdadeiro e autêntico jornalismo brasileiro.
Muito salva de palmas para o Batista. Né? Esta denúncia é muito válida, tá bom?
Ouviu isso? É. Era 4 e pouco da manhã ouvir isso.
Não, eu vou te falar uma coisa: quando todo Uber que eu paro, que eu entro, todo Uber fala a mesma coisa. O sobremesa é muito bom. Eu consigo saber o que está acontecendo no mundo. Pergunta se eles se informam com o Rodrigo Alvarez.
Tá.
Com Joana Trepto em companhia. Não!
Tá.
É com a gente!
Sim.
Pelo amor de Deus,
mas vocês dois, viu, estão reclamando demais. Vocês estão arrumando briga com todos os amigos do trabalho.
Que aqui não tem amigo do trabalho, não. Aqui é colega. Colega. Amigo até a gente tem casa, entendeu? Colega.
Olha
colega.
Isso, vocês estão vendo, né? Eu tô defendendo a Maiara, a Joana, todo mundo.
Pelo amor de Deus. O programa não olho nem na tua cara. Você
isso
acha
é
que
verdade.
Eu vou ficar com graça com pessoas que eu mal conheço?
Olha, ele te conhece há 18 anos, Minimute. Não, tá de sacanagem. Então vamos lá. É hora da gente trazer as informações. Hein? Primeira polêmica. Notícia do dia. Traga você, Mini Ruth, por
olha
favor.
Só, não sei se vocês viram isso aqui, mas o Lula deu uma... falou algo polêmico. Será que você que tá ouvindo concorda? Ele disse que os homens têm que entrar na cozinha pra dividir os afazeres de casa, viu? Ele ainda disse assim, ó, eu espero um dia que as mulheres digam aos homens, nós já aprendemos a entrar no mundo do trabalho. Agora, por favor, parceiro, entre na cozinha pra ajudar a gente fazer os afazeres de casa. Essa fala aí foi durante um discurso na Petrobras em Manaus.
Olha isso. Ô, Batista, eu não sei você, mas eu vivo essa realidade desde sempre, que lá em casa sou eu que lavo, passo, cozinho, couro faço come. Tudo. Meu amigo, eu sou um
pau mandado mesmo.
Eu sou, arrumo a caminha.
Mas engraçado que o dia que a Janja tava fazendo a paca lá,
ele tava parado.
Eu não vi o Lula fazer nada.
Ele
só tava com o celular. É. Será que ele lavou a louça, pelo menos, depois?
Falar é fácil, Lulinha. Quero ver fazer. Quero ver lá e cortar carninha de paca, tá bom?
Não, mas tem homem que é folgado mesmo. Não,
mas
ajuda
tem que ajudar.
Nada.
Tem que
Você já
ajudar.
Namorou com algum folgado?
Nossa, vários, todos.
Eles não faziam nada.
Não, eu precisava, sei lá, ser meio Janja, dar uma pílula pra eles.
A única coisa que eu não sei fazer é ajudar a limpar.
Sabe fritar ovo?
Lavar louça, sei. A única coisa que eu não sou bom é esses negócio de fazer conserto.
Eu não, também
tem
não.
Tem que fazer conserto, não, aí não.
Isso até eu sei,
trocar
gente.
Trocar resistência não, de chuveiro.
Não, a gente manda alguém trocar, vem ali, vai, troca, até mais seguro. É. Eu estou fomentando.
É feio, gente.
Eu estou, o que é feio não saber trocar resistência?
É feio, vocês mais de 30 anos de idade não sabem trocar uma resistência de chuveiro,
Mini
sendo Ruti, que eu tenho 1,5 metros.
Mini Ruti, então você vai trocar aqui do chuveiro aqui do nosso
nós vamos
negócio.
Gravar um
eu
vídeo
troco.
De você vai trocando.
Troca a resistência, vai lá, ensina a gente.
É muito fácil, você compra uma resistência nova e você abre, desparafusa o chuveiro.
Não precisa desparafusar, né? Que é só desroscar, você quer
então,
dizer.
Então,
Ah, tá.
E aí você troca a resistência. Super simples.
Amanhã, então vamos gravar um tutorial de como
tutorial resistência.
Tutorial.
Próxima notícia. Essa eu acho mais polêmica do que
Lula.
Ah, é? É porque tem um pessoal aí que é fiscal de trabalho. Eu acho que tá errado. Fica falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Que é o caso, né? Da escolha da Virgínia, que, rapaz, gerou um bafafá entre os jornalistas lá da Globo, hein?
É,
a Virgínia Fonseca, ela vai fazer a cobertura da Copa através do programa do Domingão do Faustão. E isso realmente gerou um bafafá mesmo. Domingão do Hulk, eu peço milhões de desculpas, eu disse Domingão do Faustão. E aí, parece que o pessoal ficou bem bravo. O José Trajano disse, o verdadeiro jornalismo esportivo, cada vez mais com os seus dias contados, rumo acelerado para o abismo. E aí até o Juca Kfouri disse, a Virgínia, que mal concatena duas frases, será repórter na Copa do Mundo. Em resposta ao Juca e em defesa da Virgínia, Thiago Leifert disse, com mulher é muito machão. Quero ver fazer isso, né, com os outros. E aí, até o meu pilhado entrou na onda e falou, Juca Kfouri, ficou revoltadinho que a Virgínia vai tomar espaço de jornalistas na Copa do Mundo, a imprensa esportiva, além de ruim, ainda é recalcada.
Briga.
Eu também, eu sou a favor da briga, eu quero ver sangue.
Eu quero briga também.
Briga, essa, né? Essa frase aí do Juca, isso aí não seria até uma certa misoginia, isso daí?
Porra, eu escrevi isso. Você mandou muito bem. Foi
bem.
Foi de verdade, assim, na minha humilde opinião, Batista, eu concordo com você.
Ah, mas é que acho depende também.
Depende do quê?
Não, depende, porque eu acho que o Juca talvez esteja falando, porque ele tá acostumado a ver a Virgínia só falando de, né, perfume, falando só das coisas dela, da rotina dela. Ela não entende mesmo nada de esporte. O máximo que ela entende realmente foi ter ficado com o Vini Júnior.
Não. Você tá sendo machista. E que isso, menino Rote?
Não, eu tô sendo machista.
Uma mulher menosprezando outra mulher?
Não é sobre ser mulher.
Você faz parte do patriarcado?
Não é isso. Não é sobre ser mulher. Ah. É sobre... Não é a área dela.
Que não era dela, menino
Rote? Não é, gente. Mas... Ela não entende nada de futebol.
Mas é o seguinte, peraí. Mas se for ver quem entende de futebol aí na mídia, ninguém. Só o pessoal da TMC.
Só o Batista, o pessoal da TVC Batista.
E outra coisa, futebol hoje em dia, futebol é entretenimento.
Acabou.
É entretenimento, não é coisa séria. Futebol não pode ser tratado coisa séria. É entretenimento. Não, e outra
que
coisa.
Que ela vai fazer lá, gente?
E outra coisa, vai fazer o que quer quiser. Criticar? Critica depois.
É isso.
Se for ruim.
Exatamente. Né?
Se for ruim, você critica depois.
Ela só vai pra mim colocar inveja. Os dois horários nos stories.
Isso pra mim é inveja.
Você vai, Juca!